Atenção! O que você está ouvindo é o primeiro episódio da aventura Despertar, jogado no sistema Dungeons & Dragons 5ª edição. Essa aventura é uma continuação da aventura O Tempo Esquecido, portanto você não precisa. Mas caso você não tenha escutado a aventura anterior, é altamente recomendável que você volte lá na nossa edição de número 76, que foi o primeiro episódio daquela aventura. E caso você goste do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br/apoie. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação. Caso você seja um morador do Brasil, pedimos que você apoie via PicPay. E caso você more fora do Brasil, tem a opção do PayPal lá também. E se você não pode nos apoiar financeiramente, não se preocupe, você já nos apoia demais nos seguindo, curtindo e comentando nossos posts nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, Twitch e YouTube. Todas elas são @questcast20. E se você quiser comprar miniaturas de RPG, compre na cavernadodm.com.br através do link aqui do nosso post, porque ele te garante 10% de desconto em qualquer compra, além do que você ainda ajuda o projeto. A Caverna do DM ainda tem o Mini Loot, que é um serviço onde você paga uma mensalidade e recebe todo mês um conjunto de miniaturas de RPG na sua casa. E caso você queira se tornar um assinante, use o cupom QuestCastLoot, tudo junto, que você garante 10% de desconto em toda a sua assinatura. Essa aventura, assim como todas as que estão por vir, estão sendo gravadas ao vivo em twitch.tv/questcast20. Então se você quiser acompanhar, acesse lá todo domingo às 21 horas, porque além de acompanhar a gravação ao vivo, você também pode interferir nos acontecimentos usando os pontos de narrativa. Para maiores detalhes, chega lá na nossa Twitch. E as capas dessa temporada, mais uma vez, estão sendo ilustradas pelo nosso apoiador, ouvinte e excelentíssimo ilustrador, Gabriel Freitas. Caso você queira conferir o trampo dele, chega lá no Instagram, @GabrielFreitasArte, ou no Twitter, Gabriel0Freitas, ou o ArtStation, que tá linkado aqui na postagem. Se você precisar de qualquer trampo relacionado à pintura digital, dá lá uma conversada com ele e fala que você veio pelo QuestCast. E é isso, bom episódio pra vocês. Paimon conseguiu metade da essência de Mephisto através do corpo de Makala. Agares, com a máscara de Rubi, usa outra metade para reviver seu mestre caído. Uma guerra nunca vista antes aconteceu no inferno para que de lá surgisse um novo governante, aquele que espalharia o seu terror por mais um plano. Quem saiu vitorioso desse conflito? Isso pro plano terreno não importa, pois liderados pelo seu novo governante, aquele que detém o poder de Mephisto, a Ordem Infernal, espalha-se pela Terra destruindo e arruinando tudo o que foi construído pelas civilizações. As guerras humanoides, mesmo aquelas que acontecem por motivos egoístas, acontecem por sentimentos que nós conseguimos compreender. Riquezas, poder, domínio, ego, ganância. Mas os demônios fogem da nossa compreensão, da nossa lógica, se é que existe alguma. Por que tanta destruição, tanto horror? Riquezas? Por onde a Horda passa só sobra o vazio. Poder? Nenhum poder se compara ao da Horda. Domínio? Por onde a Horda passa não sobra o que ser dominado. Ego? A Ordem não tem outra identidade que não seja a própria destruição. Qual o mérito em reinar sobre um monte de cinzas? No final, isso não importa. Talvez seja só a sua natureza. Todas as coisas que existem deverão ter um fim. A Ordem nada mais é que uma breve ilusão proporcionada pelo caos. E olá, senhoras e senhores, aqui é o Dresor, tá começando mais um QuestCast. Novamente eu sou o mestre, tá começando a nossa aventura Despertar, continuação das nossas aventuras anteriores, cujo qual vocês não precisam ter ouvido, caso vocês não tenham ouvido. Então sejam todos muito bem-vindos.
Saudações, madames e madamos, aqui é o Loves, eu estou voltando a jogar com o Monge Shiro e a bondade não necessita da facilidade, a bondade necessita de um coração puro.
Fala aí, galera. Aqui é o Bruno, jogando com eu e o Druida, e eu posso usar meus pontos pra transformar a Druida em vírus?
E aí, pessoal, aqui é a Isa, tudo bem? Eu tô jogando com a Ciela, e a sessão já começou emo gótica, então eu tô tentando me ajustar ao mood, assim, da narração gótica, emo, trevosa do Dresser.
É muito contraditório, né? A gente tá feliz por causa da live.
Live! Aí todo mundo vai morrer. É.
E todo mundo morreu. Acabou.
Oi, pessoal. Aqui é Rita. Eu espero jogar com a taça, mas o Dressler me disse que eu não podia prever assim fácil qual ficha que era pra eu abrir no roll.
Panafan, o reino dos gnomos, o principal responsável pela derrota de Fausto, foi escolhido como a primeira vítima da Ordem Infernal. O apoio de Artois e até mesmo Normaiar, o reino Éfo, lá do sul, não foi o suficiente para segurar o avanço das tropas infernais. De Panafan, só restou aqueles que fugiram e se refugiaram em outros reinos. O mesmo aconteceu com Artois, com Rivia, os vilarejos orcs, e no continente de Tenin, apenas os poucos sobreviventes que resistem hoje estão atrás das muralhas impenetráveis de Normaiar. Não se tem notícias do resto do mundo, mas não é difícil de se imaginar o que está acontecendo. Fausto aconselha a família real élfica e Isa, o que sobrou da família real élfica foi a irmã da Ciela. Qual é o nome dela e o nome da família?
É a Solara, minha irmã gêmea, e o nome da minha família élfica é Zicar, com um E. O que pode ser um Zicar. Bom contexto também.
Zicar é um pouquinho.
Ótimo. Ótimo.
É, o meu nome completo é Ciela Zicar Salazar de Aliata. É o nome enorme.
Olha aí.
Eu nem tenho um sobrenome, meu nome é Taça.
E o Fausto, ele aconselha a Solara Zicar a tentar uma última investida diretamente contra o governante infernal. Ele alega saber uma forma de chegar diretamente nele e que com os preparativos necessários é possível dissolver e aprisionar a sua essência na joia de Fëanoril, aquela lá que vocês pegaram na primeira temporada. Obviamente, ninguém confia no Fausto, mas no desespero, seu plano é posto em prática, desde que os heróis de Artois, ou que sobrou deles, o acompanhem. Vocês são teleportados com o uso de alguma magia sinistra até a presença do próprio comandante infernal. A joia se encontra no poder de Ciela, a única em quem a Solara tinha alguma confiança. À sua volta, o cenário é de caos completo. Demônios correm e voam em todas as direções. Vocês só não conseguem ver mortes acontecendo ali porque provavelmente não tem mais ninguém para morrer. À frente de vocês, de costas, está o que só pode ser o responsável por tamanha devastação. Uma criatura bípede, de pele rubra, grande como as construções que queimam ao seu redor, asas com a cor das cinzas que se espalham pelo vento, chifres se projetam de pelos brancos atrás da sua cabeça até a frente do seu rosto. Em uma de suas mãos se encontra uma lâmina tão bela e perigosa e aterrorizante como apenas os raios de uma tempestade podem ser. E na outra serpenteia algo que como um chicote composto das chamas do próprio inferno. À sua volta, uma aura de chamas se funde com as chamas de tudo que queima ao seu redor. Mas nada disso é o mais aterrorizante, porque quando ele se vira na direção de vocês, vocês veem preso em seu peito, quase que como crucificado, se não fosse pelo fato de seus corpos estarem literalmente fundidos, o antigo companheiro de vocês, Macallan. Seu rosto não apresenta sinal de vida, mas permanece perfeitamente estático em uma expressão de agonia, projetando-se do centro do peito da criatura. Uma batalha se inicia. Enfraquecer a criatura é essencial para que o plano de Fausto dê certo, mas até mesmo se aproximar de tal aberração parece impossível, devido não só ao terror que ela emana, mas também ao calor infernal que seu corpo propaga. Vocês já estão cansados, a criatura parece ser ainda mais terrivelmente implacável do que vocês imaginavam. Num ato de desespero, o gnomo Fujin se lança em direção ao inimigo, juntamente com seu construto, numa tentativa de ataque suicida, mas a única coisa que sobra é a sua arma caída ao chão. Fausto, desesperado, decide iniciar o ritual para dissolver a alma do demônio enquanto vocês o distraem. Mas essa decisão foi um pouco apressada. Ele ainda é forte demais. Num esforço absurdo, quando Fausto parece estar quase para desmaiar, vocês ouvem ele dizer algo como: "Agora é com você, meu aprendiz." E por um breve momento, vocês veem o semblante de Naerf em seu rosto. Mas o destino não seria bondoso desse jeito. Talvez ele seja até sádico, porque com a mesma velocidade que ele aparece, o seu corpo é partido ao meio pelo chicote da criatura. E agora, rola a iniciativa.
Rolou. 12, 12.
Eu rolei 8, eu fui muito mal. Eu vou ficar full suporte aí, gente. Eu vou curar todo mundo, é nóis.
Eu tirei 21. Eu nem lembro o que meu boneco faz, tá ligado? Como assim, Dresser?
Vamos lá. O maior foi a Ciela com 21, certo?
Eu acho que sim, acho que fui eu. E...
Ciela, depois vem o Shiro.
Depois vem o Irwin e depois vem eu.
A Taça. E eu vou colocar o demônio por último.
É, vai ser um hit kill essa porra. Certeza.
É isso aí. Ciela, a criatura tá ali na sua frente. Você acabou de ver o Fujin morrendo. O Fausto também. Na Erf, provavelmente, também. Mas ele você nem chegou a conhecer, então... Talvez você não tenha percebido aquele semblante.
Tá. Eu tô meio abalada, né, com a morte do Fujin. Tô naquele estado de choque, de adrenalina, assim, tipo... Tá, isso acabou de acontecer. Eu tô, tipo... Eu acredito que eu já esteja com as armas na mão, né? Porque a gente não tava aí brincando de bexiga d'água.
Já tava brigando, já.
Então. Ele tá me vendo, né? Tem algum lugar pra eu me esconder? Assim, algum lugar que eu possa tentar um ataque furtivo, talvez?
É, vocês estão no meio, como se fosse no meio de uma cidade, e ela tá completamente devastada. Então, o que tem de construção, provavelmente tá pegando fogo, já tá completamente em cinzas. Você pode tentar se esconder, sim. Eu imagino que tem entulhos ali, no, ali próximo, que dê pra você tentar se esconder. Você quer tentar se esconder?
Acho que eu vou tentar me esconder pra conseguir dar uns ataques furtivos.
Show. Você pode usar sua cunning action pra gastar uma bônus, uma ação bônus pra fazer isso. E ainda você tem a sua ação.
Ô, louco. Então vamos lá.
Isso aí. Ladino, é isso aí.
Ah, nossa, gente. Muito nostalgia dessa ficha. Parece. Faz quanto tempo que a gente não tava jogando essa aventura?
Um ano e alguns meses.
Nossa senhora. Faz um tempo. Tá. Então, eu vou rolar o que pra me esconder? Stealth?
Rola stealth.
Ih, eu tirei 18.
Não, beleza, tá, você conseguiu se esconder. Você entrou ali atrás de um destroço de alguma coisa, e aí?
Tá, eu tenho a daguinha, eu posso arremessar adagas.
Arremessa a daga, parece ótimo, mas perceba que depois você não vai mais ter uma daga, então talvez considerar isso.
Eu me escondi próximo o suficiente. Tá, eu vou tacar a daga porque eu quero continuar escondida, então...
11, você errou. Você tá ali escondidinha, provavelmente impactada pela morte do Fuji. Você arremessa sua daga e você não tem certeza porque ela desaparece no meio das chamas que circundam a criatura. Você não sabe se acertou, se passou, até mesmo se ela derreteu no meio daquele calor todo, né?
Ela foi desfazendo, assim, conforme ela foi se aproximando, como se eu tivesse arremessado ela pro sol, tá ligado?
Exato. E depois que você faz um ataque, você tá visível novamente, tá? Então agora você não está mais escondido.
Tá bom.
Próximo é o Shiro.
Cara, acabei de ver amigos de longa data sendo brutalmente assassinados por tal vil criatura.
Uhum.
Então o que eu vou fazer, eu vou assumir a posição de cavalo, esticar uma mão à frente, respirar fundo, tentar trazer o ki o máximo na ponta dos meus dedos e eu vou partir para cima.
Olha,
vamos
aí
sentar o sopapo em cima deste demônio. Porque é o que a gente tem pra hoje. Então, vou lá, eu vou desarmado mesmo. Meu cajado foi deixado pra trás há um tempo.
Ok.
E vamos tentar acertar, né? Rolando aqui. Foi um total de 20. Não natural.
20.
Mais 20. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer o ataque extra, que a partir do quinto nível eu posso fazer livre. Então,
okay.
já vou sentar o segundo socão, que foi uma rolagem de... 13.
Não pega.
A segunda eu errei. E aí eu vou tomar de mim um pontinho de ki para tentar acertar mais uma vez um golpe desarmado.
Ok.
18. O terceiro socão.
Não pega.
Cacetada! Ok, bom, eu tentei, gente. Eu acertei um, pelo menos. Vamos que vamos. Aí eu vou rolar o dano, então, desarmado. Que daí eu narro.
É, rola o dano aí.
Foi um 12.
Maravilhoso 12. Cara, descreve. Não machucou muito ele, mas descreve.
Bom, eu que estava na posição de cavalo, eu dei um salto em direção ao demônio. Com esse salto em direção ao demônio, o meu primeiro chute é direto no rosto dele. Da direita para a esquerda, na bochecha do menino. Esse chute conecta, realmente. Ele sente ali, né? Ele sentiu a porrada, mas deixou ele mais esperto para os próximos golpes, que com dois socos subsequentes passam pelo lado do seu rosto, não acertando, infelizmente. Uhum.
Cara, no que você chega próximo dele, você encosta nele, né? Ainda mais que você tá dando um ataque desarmado, sua pele toca a pele dele por um momento, né?
Uhum.
Nesse momento, você sente... Foi um soco que você acertou?
Foi um chute.
Um chute? Cara, você sente bolhas se formando embaixo do seu pé.
Ai, ai.
Bem na onde conectou. E aquilo arde. e você escuta da criatura. E você tem o seu movimento ainda, você vai ficar ali próximo dele?
Eu vou ficar, eu caí próximo dele e eu vou ficar ali entre ele e meus amigos, então. Vou ficar na frente ali, mãozinha okay. Pro alto, chamando ele pra treta.
Beleza. Erin, é você.
Percebendo que a casa caiu, eu vou abaixar, encostar a mão no solo, fechar os olhos rapidamente e começo a correr. No momento que eu corro, eu me transformo num rinoceronte e vou dar um charge pra cima desse bicho aí.
Rola o ataque.
Eu vou rolar o ataque, mas eu vou gastar meus pontinhos aí pra rolar com o advento.
Ok. Então, subtrai... Você vai rolar com vantagem?
É, são 10 pontos, certo?
Subtrai 10 pontos.
Vamos lá. Eu tenho que rolar 2d20 mais 7.
Isso aí. 3 mais 7, 10. Não pega. Rola mais um.
Puta merda.
É, um aí você me complica, né? Cara, você avança correndo na direção dele, se transforma no ar, cai com as quatro patas no chão, já faz aquele estrondo, o pessoal sente o chão dando uma tremida. Você vai pra cima dele, você acha que provavelmente o calor que tem em volta dele, aquilo foi te meio que minando a sua energia e você não consegue acertar ele por suficiente pra causar dano. E nesse momento, você sente seus chifres arderem, chifre da ponta do nariz arder, seus olhos parecem que estão queimando também. E você toma 13 pontos de dano.
Suave, tá de boa ainda. Tá de boa.
Tá de boa. Você tem HP infinito, né, druida apelão? É, Taça, você...
Eu vou gastar a minha parte de ação de poder falar pra rezar pra minha deusa. E falar, minha deusa maravilhosa, querida Hestia, olhe por nós. E aí eu vou castar bênção pra ajudar meus amiguinhos.
Você abençoa até 3 criaturas da sua escolha dentro do alcance. Sempre que um alvo realizar uma jogada de ataque ou teste de resistência antes da magia acabar, o alvo pode jogar um D4 e adicionar o valor jogado ao seu ataque de teste ou resistência.
As 3 criaturas que eu escolhi vão ser o Irin, a Ciela e o Shio.
Justo.
Sei se era dedutível, mas é isso que eu vou fazer.
Não vai ajudar Show. O demônio, sacanagem. Pô, se der DPS no demônio, ele toma dano?
Não sei, será que toma? Nesse momento, no que a Taça junta as suas mãos ali, começa a invocar pelo poder da...
Maravilhosa deusa Hestia, nos salve pelo poder das refeições que a gente vai viver pra comer mais por mais um dia.
Uma luz branca começa a ser emitida em volta da taça, né? Vocês... Talvez não seja um pouco difícil de perceber por conta da quantidade de fogo que tem em volta de vocês. Mas vocês veem que existe uma ponta de luz ali. E... Opa, peraí. Gabriel Freitas Arte, vulgo o senhor Gabriel, que faz as artes aqui da capa do QuestCast, mandou 10 reais para a taça, pelo amor dele mesmo. Olha aí, essa já te respondeu.
Olha aí.
Amém, maravilhosa deusa Hestia.
E aí, nesse momento, vocês veem que o demônio olha pra vocês assim. Cara, ele tá olhando, obviamente, de cima pra baixo, porque por causa do tamanho, mas não só por causa do tamanho. Ele vê aquilo e acha engraçado.
Ah, mortais. Vocês não foram capazes de me parar nem quando eu não tinha todo esse poder. Hoje eu lembro de você.
Monge, você ficou colado nele ali, né?
Aham, chamando pra treta, inclusive.
No começo de cada turno dele, qualquer criatura que esteja a 1,5 metros de distância, ou seja, no tile coladinho ali nele, se a gente estivesse no grid, toma dano da sua aura de fogo automaticamente. Então...
Que bom!
Oh, delícia!
Você sente aquele calor começa a te fazer suar. Você sente no tipo, pelos que você tinha no corpo, se você tinha algum, provavelmente você não tem mais. E agora... Você vê ele erguendo a sua espada, que tremula como se fossem infinitos raios presos ali de alguma forma esquisita, que fica sólida, e aquilo vem na sua direção. 24. Pegou?
Pegou, assim. No caso que pegou, sim.
Então, beleza, vamos lá. 39. Você tá de pé ainda?
Não. Não tô de pé. Eu tô com menos 9, inclusive.
Meu bom Deus, querida Hestia, o que tá acontecendo nessa sessão?
Você se prepara pra aquela criatura vindo, né? Você reconhece um pouco do tom da voz dele, apesar de que tá diferente do de antes. Aquele ali provavelmente é Paimon. E no que a espada dele vem na sua direção, a única coisa que você consegue enxergar é o rosto do Macallan, que tá perfeitamente estático, como se fosse uma estátua, mas retorcido em agonia. Os olhos dele te prendem naquela tensão. E nesse momento, tudo fica escuro.
Que Dagba me ajude.
No que o Shiro cai, o monstro, ele dá uma balançada no seu chicote, vocês veem que as chamas começam a se espalhar. E eu vou rolar um D3 aqui pra ver em quem vai. 2 seria a Ciela. Ciela, você tentou tacar uma adaga nele.
Eu tentei.
Ele achou engraçado aquilo.
Ah, eu também. Eu tô rindo com ele.
No que o chicote estrala no ar, você vê que ele toma impulso e vem na sua direção. 32. Acho que pega.
Ah, pega. Você é de ladininho, né?
36. Você tá de pé ainda?
Eu estou para menos 4.
Tá. O chicote, ele balança na sua direção. Você escuta o estrondo dele. E no que ele tá perto de você, parece que você é completamente envolto em chamas. E novamente, quer dizer, pra você é a primeira vez, tudo fica escuro. Lucy Shalom mandou mais 10 pontos de narrativa para a Taça. Taça, este já tá do seu lado.
Valeu, Shalu. Vou usar esses pontos aí pra tentar salvar os meus compadres. Tá difícil.
Eu quero dizer que enquanto a minha personagem tava sendo engolida pelas chamas, ela tava se sentindo confortável, assim. Ela parou e pensou, tá, então é assim que tem que ser. E ela só, tipo, sabe, colocou os braços, assim, em posição de X, assim, e só se entregou. E foi isso.
Shiro, rola um Death Saving Throw.
Eu rolei 3.
Puta que pariu. Pois bem. Você quer gastar os pontinhos aí? 10 pontinhos pra rolar de novo?
Não. Não, não quero, não. Eu tá.
Eu tô sentindo que não vai dar. Eu tô sentindo que não vai dar.
Tá.
Eu vou aceitar o failure.
Me fala, então, depois que tudo ficou escuro, o que você vê?
Cara, depois que eu vi o rosto do Macallan, eu me vejo numa montanha que tá acima das nuvens, assim, né? Eu não consigo ver o pé dela, nem o pé das outras montanhas que se estendem na frente. E tem várias árvores sagradas, né? Árvores com aquelas cordas enroladas em volta e guizos de vento. E eu tô andando sobre elas até que eu chego em uma lápide, onde tá o Macallan, né? Pelo menos o nome dele. E eu apoio o meu cajado, já sou um homem velho, né? Eu apoio o meu cajado ali, eu me sento e apoio o cajado no ombro. E eu olho pra esse santuário e eu me pergunto aonde foi que a gente poderia ter feito diferente.
Muito bom. E agora, Irwin, é o seu turno. Você acabou de ver dois dos seus amigos, talvez um dos seus amigos mais antigos aí, caindo.
Eu vendo isso, eu vou correr em charge em direção ao nosso amigo monge. Vou tentar pegar ele. Eu não sei se como um rinoceronte eu conseguiria com a cabeça dar um, assim, colocar ele em cima de mim. Senão eu vou me destransformar e continuar pegar ele e tentar sair correndo.
Tá. Faz o seguinte, faz um teste de destreza com desvantagem pra ver se você consegue pegar ele sem machucar.
Beleza, vou usar mais 10 pontinhos então pra tirar a desvantagem pelo menos.
Beleza. Cara, você consegue puxar o monge de algum jeito ali, mas você não sabe se isso fez muito bem pra ele, não. Você vai querer fugir?
É, eu queria continuar correndo com ele em cima.
Pois bem, qual que é o deslocamento total do rinoceronte?
40.
Beleza, você vai correndo. Taça, você viu o rinoceronte pegando de um jeito esquisito e fugindo.
Eu vou até a Ciela e eu vou castar Revivificar.
Você toca uma criatura que tenha morrido dentro do último minuto. Essa criatura volta à vida com um ponto de vida. Esta magia não pode trazer de volta à vida criaturas que tenham morrido de velhice e nem pode restaurar quaisquer partes do corpo perdidas. Ok, faz aí o roleplay.
Se seu cabelo queimou, se ela desculpa, não vai dar pra trazer seu cabelo bonito de volta. Eu tinha rezado pra Estia, então eu vejo quando a Ciela cai e eu vou correndo até ela e aí eu vou colocar minhas mãozinhas na lateral da cabeça dela e rezar: querida deusa Estia, por favor, a gente tá numa situação muito desesperadora. Eu não vou conseguir sozinha, eu preciso dos meus companheiros. E a Ciela precisa estar de pé pra gente sair daqui juntas. Aí minhas mãos vão brilhar naquela luz branca que já tinha acontecido antes e eu vou ver o peito dela no respiro de novo. respiro triste. Ela tá mal, ninguém tá bem nessa, mas ela tá viva.
Se ela quer descrever aí a sua reação ao acordar?
No momento que ela termina de falar, eu dou aquele respiro que nela escreveu, que é tipo... E eu tô tentando me situar, as coisas ainda estão meio rodando e eu tô extremamente confusa. Que a única coisa que eu lembro era de ter abraçado um dos elementos que eu mais tenho afinidade, que é o fogo, né? E aí eu tenho uma vermelhidão pelo meu corpo, uma sensação de ardência por todo o meu corpo que tá se acalmando, mas ainda assim eu tô precisando me orientar de alguma forma. E eu toco na mão da taça, assim, no meu rosto, e seguro como se fosse uma âncora pra tentar me situar.
Pois bem, o demônio olha aquilo acontecendo, né? Ele vê o rinoceronte que acabou de tentar atacar ele ali, pegando de mau jeito o monge ali, tentando fugir. E...
Vocês já vão embora tão cedo? Não vão, não.
Estela, você tá meio que deitada no chão ainda, né? Então você olha de baixo pra cima, você vê aquelas asas abrindo. E as asas são completamente cinzas. Vocês vê elas descendo e o demônio, ele sobe no ar e se move rapidamente em direção ao rinoceronte. E você vê que quando ele chega na distância o suficiente, ele puxa o chicote dele pra trás, arremessa ele pra frente e vocês escutam o... Só pra confirmar, 28 pega no rinoceronte, né?
Pega.
Tá. 29.
Nossa, nesse momento eu dou o clássico... Não!
Nice, eu ainda tô vivo.
Tá vivo ainda?
3 HP.
O chicote estrala no rinoceronte, mas o som... Não parece aquele estralo de chicote normal que é meio agudo, né? Ele mistura meio que com o som como se uma coisa... Quase como se fosse uma bola de fogo explodindo, sabe? E você sente aquilo te queimando pelas costas, ô druida. Shiro, você tomou mais 29 de dano também. Olha, na explosão. Provavelmente porque você tava nas costas do bicho, né?
29, tá bom.
Nossa, 0800. 0800 demais, assim.
Eu tô com menos 38, galera. Vamos lá.
Irin, você sente o peso das suas costas sendo aliviado. Só que no que você sente isso, automaticamente, você percebe que a criatura continua vindo atrás de você.
Com meio tiro de cada lado de mim, assim.
Provavelmente. 20, acho que pega também. 35, você sente um choque vindo da sua coluna vertebral até a sua cabeça. Seu corpo para de responder, por causa que ele trava, sabe? Ele se contrai inteiro, como se tivesse sob efeito de uma corrente elétrica absurdamente forte. E nesse momento tudo fica escuro também.
Você deu 35 de dano?
Sim.
Então é GG.
É GG.
Não tem nem death save, porque é metade do HP total.
É. Peraí, você tem uma coisa. Você estava em forma de rinoceronte. Quanto HP você tem em forma humana?
Verdade, eu tenho 42.
42, beleza. Você faltava 3, né? Menos 35, 32. Você perdeu 32 e você está com 10 pontos de HP em forma humana. O choque, ele faz com que você caia do chão e no embalo você sai rolando. E no que você vai rolando, você vai voltando meio que na forma humana e você cai estatelado, sabe?
Verdade.
E você olha e você tá na forma humana, mas caído ao chão.
É verdade.
É porque druida é apelão, gente. Eu falei.
Muito bom. Muito bom. Será?
Se ela... É você.
Ele deve ter fraqueza contra gelo, né?
Será?
O aventureiro comum assumiria que... Sabe? Sei lá, tipo... Eu sinto que a minha personagem podia tentar fazer algum ataque de gelo, né? Eu tenho as duas espadas elementais, mas... Eu tenho uma magia chamada faca de gelo.
Faca de gelo. Você cria um fragmento de gelo e arremessa-o em uma criatura dentro do alcance. Faça um ataque à distância com a magia contra o alvo. Se atingir, o alvo sofre 1d10 de dano perfurante. Atingindo ou errando, o fragmento explode. O alvo, cada criatura até 1,5m de distância do ponto onde o gelo explodiu, deve ser bem sucedido num save de destreza ou sofrerá 2d6 de dano em frio.
É isso mesmo que eu vou castar.
É esse mesmo? Então rola aí o seu ataque... Com a magia.
21.
Pega. Rola os danos. O primeiro dano é o de perfuração. É um D10. Rola aí.
Um.
Nossa.
Excelente.
Nossa.
Boa.
Ei, limão.
Oh, como é cadê os meus pontos de narrativa? Vou usar.
Para mexer no dano, nos pontos de narrativa não tem nada. Você já acertou. Eu não pego o dano. Só rola o dano aí do gelo agora. É 2d6. 6. Ok. Você quer narrar como você fez isso?
Quero. Então é o seguinte, no momento que eu vejo o rinoceronte levando a chicotada e eu dou o meu não dramático de animação da Disney, eu vou me levantar, puta, assim, tipo, solto da mão da taça, levanto, eu ergo os meus dois braços, eu alongo as minhas mãos assim, uma na frente da outra, encosto as duas e separo elas, formando uma lâmina de gelo, como se fosse uma estalactite. E aí ela se forma, eu pego ela na mão e arremesso assim, como se fosse uma javelin no cara. E aí ela acerta ele fazendo um plim.
Cara, a lança ela vai em direção à criatura, vai certinho. Até porque ela é muito grande, não é tão difícil assim de mirar na direção dela, né? Você vê que ela vai bem no meio das costas dela, consegue passar o fogo, mas você vê que conforme ela vai chegando, passando por aquela aura de fogo, ela vai meio que derretendo, sabe? Então na hora que ela acerta, ela já não tinha mais aquele poder todo que ela tinha quando ela saiu das suas mãos. Shiro, você tava ali no túmulo do Macallan, né?
Uhum.
E você sente que algo se rompeu, cara. Você não sabe o que, mas algo se rompeu. Escreve pra gente.
Eu ainda tô sentado ali, né? Com o cajado apoiado no ombro. Eu fecho os olhos, pensando nas coisas que a gente passou. E eu sinto que Dagba tem cada vez me chegou mais perto, né? E eu fico pensando, tipo, se as coisas naturais deveriam seguir o rumo que elas devem seguir, talvez o esforço que eu tenha feito tenha sido em vão. Ou esse esforço era a única coisa que eu podia fazer. E eu fecho os olhos e eu deixo o meu corpo me juntar àquele lugar sagrado.
Agora, Irwin, você tá caído no chão de forma humana novamente. E quando você olha pra cima, você vê aquela criatura no alto, né? Ela tá voando a coisa de, tipo, uns 2 metros de altura, o pé dela, né? Isso torna ela um pouco mais assustadora, porque as asas estão abertas, assim, sabe?
Uhum.
E aí você faz o quê?
Eu levanto, primeira coisa, óbvio. E, bom, não tem muito o que fazer. Não dá pra lutar contra esses bichos, certo? Eu ainda posso me transformar em outro animal, não posso? Acho que são 2 dias por long rest, né?
Uhum.
Eu vou me transformar numa giant eagle.
Uma águia gigante, show.
Exatamente.
Descreva aí a transformação.
Eu levanto só de joelhos, fico de joelhos no chão, ponho a mão no solo, fecho os olhos, abaixo, quando eu abaixo e levanto de novo, já levanto transformado.
Uhum.
E transformado em uma águia, eu bato minhas asas e vou em direção à Ciela e à Taça.
Ok. Tem a questãozinha aí. Você tava na área de ataque corpo a corpo do monstro.
Beleza.
26. Vocês imaginam que pegue?
Pega.
20. Cara, você sente, na hora que você tá voando, aquele chicote batendo nas suas costas e as suas penas queimam. Você sente até um pouquinho de dificuldade, sabe, de se manter no ar, mas você consegue fugir a tempo. Taça, você vê aquela ave voando na sua direção e ela tá queimando, sabe? E você faz o quê?
Eu vou pegar se ela pela mão, levar até você e te curar, né? É o que eu tenho pra fazer. Acho que é isso, né?
Beleza.
Vai ser um curar ferimentos básico.
Com 15 ali, você queria curar quem?
O Irwin.
Irwin, você tá voando, cara. E a taça deve ter o quê? 80 centímetros de altura?
Minha ideia era voar e chegar nela e pousar pra ela subir em cima.
Ok. Você vê a ave vindo na sua direção e eu imagino que você pare na frente dela assim com a mão, né? Tentando encostar.
Eu tenho 1 metro inteiro de altura, tá?
Olha aí.
Ah, então beleza, aí sim.
Eu tô pegando a Ciela pela mão pra levar ela até o Irwin, porque a gente precisa sobreviver a isso. Uhum. Eu sei que ela desistiu, mas eu não quero desistir.
Uhum. O Irwin vai vindo pro chão, né? Ele já vai colocando as patas no chão e você vai direto com a mão na cabeça dele, assim. Ele já meio que entende, ele vai abaixando a cabeça. E Irwin, você sente aquela energia vindo no seu corpo, né? Te deixando, talvez até algumas penas crescendo de volta muito rapidamente.
Boa, aí sim.
Cara, a Ciela, que eu imagino que esteja olhando na direção do monstro, né? Ele tá de costa. E por um momento, você vê que ele parece meio etéreo. Ele desaparece no ar e vocês começam a sentir um calor desgraçado em vocês. Aí, nesse momento, eu tô supondo que o Irwin esteja de frente pra vocês, então ele tá vindo às costas. Você vê o demônio aparecendo ali, atrás de vocês. E ele olha aquilo.
Serva de Estia, você só está atrasando as coisas.
Eu não irei desistir.
Você vê que ele vai erguendo o braço com a espada, né?
Eu respeito isso.
E ele abaixa a espada na sua direção. 16. Olha aí, tem uma chance de não pegar, eu acho, hein?
Minha armor class é 12, Dredler. Eu sou um gnomo.
Ah, não! Não!
Eu sou a clériga, Dredler.
31. Você tá de pé ainda?
Estou de pé ainda, estou com 6.
6. Pois bem, você sente, você vê a espada dele vindo na sua direção e parece que o mundo vai ficando claro, porque aqueles raios começam a ofuscar a sua visão. Você sente aquela energia passando o seu corpo e, junto com aquela energia, você sente um calor gigantesco. E esse calor vai consumindo você de baixo pra cima, você sente ele vindo dos seus pés até a sua cabeça. E por um momento, parece que você se sente no próprio inferno. Só que isso dura só um pouco de tempo, porque a dor desaparece e tudo fica escuro. Ciela, é você.
A Taça não tá mais do meu lado, certo? Porque eu estava sentado segurando ela. Ela subiu.
Ela tá, mas o que sobrou dela tá ali do seu lado.
Eu entendi que foi uma espadada que me cortou o meio, junto com uma chicotada que me trambelhou toda.
É, não chegou a te cortar o meio porque não foi o dano fulminante, né? Então, tipo, seu corpo tá ali ainda, mas tá bem zoado.
Cara, eu começo a pensar que nada do que eu fizer vai importar agora, porque eu tô sozinha aqui.
Não, eu tô do teu lado.
Tem uma águia, pô.
Meu Deus, eu tava achando que você já tinha morrido também. As minhas esperanças estão muito abaladas. Eu vou só tentar pular na águia, assim, tipo... Só que eu já tô... Os meus olhos estão mortos, a minha expressão tá completamente, assim, catatônica. O meu corpo tá se movendo sozinho, tá ligado? O que que eu rolo pra pular na águia?
Você pode só montar nela, não tem problema. Não precisa de teste, não.
Ah, então beleza.
Mas traz a taça também.
Tá, eu só subi na águia e ainda existe posição defensiva?
Você pode ficar em esquiva.
A minha esquiva sobrenatural?
Tem a esquiva sobrenatural também, mas a esquiva sobrenatural é outra parada. Mas tem a ação esquivar. Qualquer ataque feito contra você que você possa ver tem desvantagem. Você recebe vantagem em salvaguardas de destreza. É isso.
É isso aí que eu vou fazer.
Show. Você pega ali então... Você pegou a taça?
Peguei.
Você pega a taça, coloca ela em cima das costas do druida, né? Já se agarra ali nas penas dele também e começa a ficar atenta. Seu rosto tá apático, mas você tá atenta pra tentar escapar de qualquer coisa. E agora é você, Irwin.
Voei e fui embora. Fugi pra onde der.
Tá. Você vai só correr, que nem eu voar, no caso, que nem o maluco, ou você vai usar desengajar?
Eu não sei se tenho desengage com...
Desengajar você pode fazer como uma ação. Só que aí você não vai poder fazer a disparada, por exemplo, entende?
Não tem problema.
Beleza. A águia vira as costas, você vê que ela toma um impulso do chão pra sair voando. E ela vai. E agora, Taça, faça um saving throw de morte.
Eu tirei
7. Irwin, quanto de altura você tá?
2,5 metros, mais ou menos.
Taça, você rolou 7. No que tudo ficou escuro, você sente que a situação tá ficando um pouquinho pior. E descreve pra gente o que você vê.
Eu senti as labaredas de fogo ao meu redor. E eu comecei a pensar na minha deusa. Porque a Este é a deusa da lareira. E a deusa do fogão. E a deusa das refeições. E eu me senti abraçada numa cozinha. Como eu sempre estive, bem na frente do fogão, com aquelas chamas começando a aumentar e ficar muito fortes. Eu não sei se o que eu estou passando é uma coisa boa ou ruim. Eu não sei se eu vou morrer em paz.
Sim.
Pelo que a gente viu que aconteceu com o McCallum, esse tipo de situação não é muito pacífica e a gente não chega onde a gente queria chegar, sabe?
É que o McCallum tinha um outro ponto, né? Metade da alma do Mephisto tava dentro dele quando ele foi pego. Por isso ele foi pego.
Sim, mas também o Fujin não parece que tava muito pacífico naquela morte dele. É. E, sabe? Não parece que vai ser bom. Eu vou, na minha própria mente, começar a rezar pra que a minha deusa, pelo menos, me leve ao invés de eu ser arrastada pelas entidades maléficas que apareceram.
Sim, sim. Cara, você Druida, você sente o ar talvez ficando um pouquinho, a temperatura um pouquinho mais baixa, conforme você se afasta, mas logo ela parece aumentar de novo. Você escuta o barulho de... Imagina como se fosse um ventilador, quase como se você aponta um ventilador pra uma fogueira grande, e fica fazendo aquele barulho de fogo tremulando bem forte, e ele tá vindo das suas costas. Você sente que a criatura tá atrás de você.
Ok. Ah, não tem muito o que fazer, eu vou tentar sair voando meio evasivo, assim.
19.
Pegou.
Pegou. Vamos lá, então. 27.
Chão.
Zerou?
Menos alguma coisa. Menos 11.
Zera, e aí você caiu. Já zerou o humano também.
Zerou com o humano também.
Cara, você sente o chicote vindo. Você chega até meio que ver a ponta dele, assim, na frente do seu rosto. Ele volta e você vê tudo ficando laranja, depois tudo ficando branco e tudo ficando escuro. Cielo, você sente um impacto no chão. Você rola pelo chão. Você escuta passos pesados atrás de você. A criatura olha pra você e abre os braços como pra te dar um abraço. E o que você faz?
Quando ele abre os braços, eu meio que perco, assim, o estado catatônico que eu tava pra entrar numa situação de negação, assim, cara. Eu saco as minhas duas espadas e eu, tipo, vou corrida Naruto, assim, tá ligado? Investida. E eu vou direto nele, assim, porque ele abriu os braços, mas eu sei que eu tô correndo pra minha morte. Só que a única maneira que eu vejo de não parecer que eu estou me entregando pra ela.
Rola os dois ataques, então.
Sim, eu tenho a minestria. É, eu ganho mais um de bônus na CA enquanto eu estiver empunhando uma arma corpo a corpo em cada mão, que são as minhas duas short swords. E deixa eu rolar aqui. 20 e 18.
A primeira pega. Qual foi essa espada?
A de gelo.
Rola o dano dela.
7.
Você corre na direção... Só deixa eu... Quanto de HP você tinha?
Tava com menos 4, aí fiquei com 1.
Sim. Cara, você corre na direção do monstro com toda a sua determinação. Você sente o calor aumentando, aumentando, aumentando. Você sente bolhas se formarem na sua pele. Você consegue ter forças pra cravar a primeira das espadas na perna da criatura. Quando você ergue a segunda, sua visão começa a fechar. Vai fechando e agora é tudo escuro. Caras, agora tudo é vazio. Talvez vocês estivessem esperando por algo escuro, mas não. Tudo tá branco, na verdade. Chega a ser quase ofuscante. Cada um de vocês se vê sozinho, né, nesse lugar, mas a descrição serve pra todos. E à frente de vocês se ergue uma porta dupla de pedra, grande o suficiente pra que até mesmo aquela aberração passasse confortavelmente por ela. E gravada na parte de baixo das folhas de pedra que compõem a porta, né, vocês veem uma esfera. E ela tá descrito reino. Dela estende-se outras três esferas: a glória, a vitória e a fundação. Dessas três se ligam outras: a beleza, o julgamento e a misericórdia. Acima delas está o conhecimento. Ainda acima dessa, quase no topo da porta, tem a compreensão e a sabedoria. E no final, bem no centro desse desenho, está a coroa. Acima da coroa vocês veem uma inscrição: Cronos e Kairos. E Cronos parece estar devorando Kairos. Ao olhar para os lados, vocês veem aquele vazio, mas aquele vazio é preenchido pela presença de vocês quatro. Vocês veem seus companheiros ali estão com vocês. E quando vocês olham para frente, novamente em direção à porta, vocês veem sentado uma figura curiosa, tá meio que uma pose despreocupada, sabe? E cada um de vocês, olhando para essa figura, vem a vocês mesmos. O Shiro vê o Shiro, a Ciela vê a Ciela, o Irin vê o Irin e a Taça, a Taça. A figura se levanta, dá uma espreguiçada. E aí, vocês descobriram que vocês precisavam?
É geral a pergunta ou é individualmente?
É, ele tá falando pra vocês quatro.
Ah, é verdade, a gente tá se vendo, né?
Sim, agora vocês estão se vendo.
O que é aqui pra começo de conversa?
Ah! Aqui acho que o seu amigo aí pode te responder, ele já esteve aqui uma vez. Não é mesmo, Shiro?
Eu vou olhar pra ele assim.
Por pouco tempo, mas sim. Por mais que eu estivesse aqui uma vez anteriormente, eu não posso dizer exatamente em que lugar estamos, não é? Um lugar estranho, aparentemente, entre o tempo e a realidade.
É, pode-se dizer assim. Mas então, vocês conseguem pensar no que pode ter dado de errado? Ou o que vocês aprenderam com tudo que aconteceu nesses anos?
Eu acho que a vida é feita de erros, não é mesmo? E cá estamos nós, com
com os resultados desses nossos erros. Mas alguns erros são um pouco maiores do que outros, eu acho.
Isso é verdade.
Eu possuo arrependimentos, mas eu não sei porque eu encontraria a solução pra eles aqui. Eu não sinto a presença da minha deusa aqui.
Ah, tua deusa. Quando você, no que ele aponta ela, né, aponta o dedo pra você, você vê que de você mesma, tipo, da sua imagem que tava ali, inclusive da sua altura, sabe, igualzinho, meio que pisca uma luz e você vê a figura de Estia. Descreve a Estia pra gente, por favor.
Nossa, Estia...
É o Gabriel Feitas, tá ligado?
Não, Estia é uma mulher grega, com vestes simples, sentada em frente a uma chama branda. E olhos castanhos e gentis. Ela é uma deusa gentil. Que porta cabalística, hein, Dressler? Vamos lá. O que, que a Taça faria nessa situação? Eu posso, tipo, rolar um religion pra eu saber se eu sei alguma coisa que tá acontecendo?
Pode, pode. Rola aí.
7.
Um 7. 7,
saco.
Nossa, tá. As rolagens hoje estão... Sacanagem.
A figura tava apontando pra você, antes dela terminar de apontar, ela já tá transformada em Estia, né? E você sente a presença de Estia ali. E é como se, sei lá, você estivesse encarando não só Estia, mas todo o panteão de qualquer religião que você pudesse imaginar. A presença é divina, mas de alguma forma ela não parece opressora, nem mesmo imponente pra você. É meio que como ela fosse, se ela fosse parte de você, no final das contas. Quando você olha pras suas mãos, você não vê mais as suas mãos de gnomo. Você vê Estia.
Ah, eu preciso de um momento. Eu, se, os outros vão olhar pra mim e eu tô, tipo, chorando. Tô num momento desesperador da minha fé.
Essa foi a reação mais legítima.
Caras, enquanto vocês estão confusos ali, a criatura perguntou, né? Bem, pensem no que aconteceu. Pense. Mas agora é a hora. Vocês devem despertar. E quando vocês olham pro lado, sabe? Vocês olham pra trás assim, vocês veem como se o corpo de vocês se estendessem ao infinito. Como se cada partícula do seu corpo fosse... Como se você visse a trajetória de cada partícula que compõe o seu corpo no tempo. Pra cima, a mesma coisa. Aquilo parece que tá dissolvendo a sua essência, né? E ela viaja em todas as direções ao infinito. E vocês veem que essas partículas dos corpos de vocês mesmos começam a se misturar. Misturam com outras. Formam outras figuras. Vocês veem a figura de um tiefling roxo com uma faca escura se formando em algum momento da mistura de alguns de vocês. Vocês veem uma elfa com a pele esverdeada. Vocês veem... um draconato vermelho com uma espada dourada soltando um tipo de raio e eles se desfazem com a mesma velocidade que eles aparecem e aquilo começa, as partículas começam a se fundir novamente, se fundir pra tomar uma forma fixa. Vocês sentem a consciência de vocês ali, tudo começa a ficar escuro. E agora, quem tem a maior constituição das fichas aqui é o Lobis. Então, Lobis, você abre os olhos, você vê umas bolinhas de luz dançando no ar. E conforme a sua consciência vai voltando assim, sabe? Você vai lembrando de tudo que aconteceu com você. Você começa a se dar conta, sua visão foca, né? De que aquelas bolinhas de luz não são coisas mágicas, né? É só poeira refletindo a luz de um que tá passando por uma fenda no ambiente escuro. Olhando pro teto desse lugar que você tá, você vê umas rachaduras, sabe? Inclusive de algumas delas mesmo que tá vindo a luz. Teias de aranha. Tá tudo bem abandonado, sabe? Parece que tá ali faz muito tempo.
Meio sujo.
Isso. Você vai levantando, sabe? Sentando assim. Você sente que você tava deitado num lugar duro, sabe? É pedra mesmo. Você passa a mão, você sente pó na sua mão. No que você sente o pó, você vai olhar, né? Pra... Que, tipo, acho que a primeira reação da pessoa quando sente pó na mão é olhar a mancha escura no dedo, né? Você vê que a sua mão tá diferente. Ela tá vermelha.
Ok.
Você olha em volta, assim, você vê outras quatro camas, né, de pedra, assim, posicionadas, quase como se estivessem formando uma cruz, só que elas fossem a ponta da cruz, né, elas não se cruzam. Você vai se levantando, você olha ali, você vê um centauro em uma das camas.
Um centauro deitado. É, que estranho.
Deitado. É bem esquisito. Parece que tá meio jogado de lado, assim, sabe?
Cavalão! onça de lá.
Você vê um draconato que você não sabe se a pele dele é branca mesmo ou se aquilo é pó por cima do rosto dele, sabe?
Tá sujo, tadinho.
E você vê uma outra criatura também, um humanoide, que tem aspecto humano, só que da mesma forma que a pele do draconato você não sabe se é poeira ou se é clara mesmo, desse humanoide também. Todos vocês começam a acordar, né? Vocês começam a se ver. Vocês veem essas figuras que eu descrevi, vocês já sabem... É, vocês não sabem quem são essas pessoas quando vocês vêm, né? Mas cada um de vocês sabe quem você é. Você sabe. Você é a Taça. Você sabe que você é o Irwin. Você sabe que você é a Ciela. E que você é o Shiro. E o que vai acontecer daqui pra frente, a gente vai ver no próximo episódio.
Aqui vai um agradecimento mais que especial a todos os nossos apoiadores do mês de janeiro, que foram Alex Christian, Alisson Sturza, Anderson Breiner, André Bonfi, Arthur Bilíbio, Danilo de Souza, Danilo Negrão, Diego Leite, Diogo Stafoscher, Eduardo Chagas, Fernando de Escácio, Gabriel Arco Verde, Gabriel Freitas, Guilherme Kundlat, Gustavo Henrique, Heitor Fraga, Henrique da Gama, Ivo Wakasugi, João Schilk, José Alexandre, Caroline Moura, Leandro Fiamendi, Leandro Freitas, Lohan Negris, Lucas Ventura, Marcelo Vergos, Marcos Shoji, Matheus Oshiro, Maurício Oliveira, Nefi William, Pedro Alves, Pedro Henrique, Priscila Koboldit, Rafael Batistella, Renan Fassini, Renan Shirabioshi, Renato Gouveia, Thaís Mosquim, Vitor Caio Ramos, Vinícius Emanuel e Vinícius Watzel.